E quem nos ajuda a entender como está o mercado por lá é o Frederico Stella, ele é o diretor da Famasul. Frederico, seja muito bem-vindo aqui na edição do Pecuário Mercado.
Olá, como vai? Tudo bem?
Tudo certo. Queria entender como que anda o mercado. A gente tem visto, de uma forma geral, estabilidade na maioria das praças. Esse cenário também está seguindo assim no estado do Mato Grosso do Sul. Estabilidade, frigoríficos já entrando em férias coletivas por aí?
É, temos algumas plantas que sim, esse mercado estável, como no resto do país, né? O preço da arroba. Bateu aqui nos 310. Eles estão fazendo escala já para o ano que vem, só para você ter uma ideia, né, de cumprido, como que está cumprido essas escalas. E o preço está variando entre 310 e 315 para escalar para o ano que vem.
Fred, mas o pecuarista já está negociando para o ano que vem ou com essa questão dos pastos, de podendo deixar no pasto, o pecuarista está tentando ali esperar para ver se deixa para o próximo ano, para ver se tem preços melhores?
A grande maioria sim, viu, Andrés? Porque a gente tem essa condição que você falou aí de boas chuvas. A gente aqui no Mato Grosso do Sul, nós tivemos um ano menos pior do que o ano passado, em relação à chuva. Então a gente tem hoje a pastagem que nos dá um suporte barato para manter a boiada a pasto, né? Então temos aí uma condição boa de segurar. E a grande maioria sim está aguardando o começo do ano que vem para ver como é que vira. Quem já tinha que escalar já escalou, as escalas já estão fechadas na grande maioria dos frigoríficos. Os grandes já estão com as escalas fechadas. Então agora é só olhar para frente, esperar passar esse final de ano aí para ver como é que vai ser para o ano que vem.
E Fred, os pecuaristas aí na região ficaram esperando o famoso 350. Acompanhei com diversas regiões, todo mundo falava assim: Andressa, será que vamos chegar em 350? E nada, né? Teve várias notícias. Como que ficou a expectativa dos pecuaristas nessa reta final do ano?
Desse jeito mesmo, né? A gente esperando, sonhando. Tivemos aqui até 325, chegaram a pagar agora nesse último trimestre aqui. E aí, com o alongamento das escalas, é normal, né? É oferta e procura. Como quando começaram a fechar as escalas mais comprido, mandaram o boi para 310 e aí ficou mais justo o negócio. Então, a expectativa se volta toda para o ano que vem, né? Exportações, ver como é que a China vai se comportar, se ela vai sobretaxar os produtos, a carne lá, né? Ficou previsto para final de janeiro eles analisarem como é que vai ser. O retorno dos Estados Unidos, o quanto que vai impactar positivamente, com certeza vai impactar positivamente. Eu tenho aqui alguns dados das exportações nossas aqui do estado para os Estados Unidos, em que mostra que a gente, mesmo com a tarifa, a gente reduziu muito pouco, só em 7% a quantidade, o volume exportado para os Estados Unidos. Então a tendência é que esse volume retorne com força total para o ano que vem, já vem retornando, né? E os Estados Unidos hoje, só para você ter uma ideia, é o nosso segundo maior parceiro comercial aqui no Mato Grosso do Sul. Com 13% do que a gente manda para fora, manda para lá. Então a tendência é aumentar esse número e torcer para que a China não reduza, né? Aí a expectativa de alta da arroba se concretiza, se Deus quiser, né?
Exatamente, mas o Brasil tem uma das suas carnes mais competitivas também, né, Fred? Eu acho que isso contribui para que esses grandes players compradores venham até aqui no Brasil e busquem. E é muito importante que eles também comprem a carne do Mato Grosso do Sul.
É isso, a gente tem uma carne aqui em volume e qualidade, né? Então a carne brasileira não é só competitiva pelo preço e também, mas também pela qualidade. A gente está entrando em mercados, a gente sonha com o Japão agora, depois da conquista do título de livre de febre aftosa sem vacinação. Então, mercados mais exigentes, que pagam mais, estão também vindo olhando para o Brasil, porque nós temos essa carne de qualidade para oferecer, né?
Exato. E Fred, gostaria de salientar com você também, porque tem outra coisa que o pecuarista fica aí, tem que ficar atento. A gente tem uma perspectiva de preços melhores, mas também a reposição tá com preços também bem elevados. Isso, para quem não faz o ciclo completo, só atua ali na terminação, vai ter margens mais apertadas.
Mas isso é normal, né, Andressa? Isso aí acontece mesmo, é ciclo de alta. Até nós estamos tendo um caso aqui esse ano no Mato Grosso do Sul, meio diferente para ser estudado, analisado, porque nós tá visivelmente o ciclo de alta, que provavelmente que teria que ter uma diminuição no abate de fêmeas, e o que nós vimos no decorrer desse 2025 até novembro, que nós temos dados fechados aqui, foi um aumento no abate de fêmeas aí na ordem de quase 10% aqui no estado. Passamos de 46, por cento do total abatido para 49. Então a gente fica sem entender aqui mais ou menos o que que está acontecendo com o Mato Grosso do Sul. Inversão de ciclo para alta, mas aumento no abate de fêmea. Então tá meio confuso aqui ainda a situação.
É verdade, exatamente. Falavam assim: olha, vai inverter o ciclo em agosto, julho, e aí não vinha essa inversão de ciclo. Aí agora algumas pessoas falavam: não, vai ser em janeiro. Aí algumas pessoas estão falando: não, vai ser no segundo semestre. Então eu falei: ué,
Pois
como.
é, a gente fica sem entender aqui a situação, mas o que dá para a gente tirar disso tudo é o seguinte: nós já estamos com. Já houve um incremento, né? Se você pegar o final do ano passado, de 2024, com esse ano, nós tivemos quase 30% de incremento no preço da arroba, né? A gente já está conseguindo trabalhar com uma margem melhor, menos apertado, e ainda temos todo esse tempo de inversão de ciclo que virá. Já está acontecendo e que virá aí pela frente. Então temos, eu acho que, um ano de 2026 promissor para a pecuária.
E Fred, sem a gente levar em consideração a reposição, como que ficaram os custos de produção nesse ano, principalmente no estado?
Olha, eu acho que assim, a gente, cada um tem o seu custo, né? É muito difícil de você colocar uma régua num valor, mas se a gente analisar. O milho, principalmente, vamos pegar o milho, que é um dos principais custos de produção que a gente tem, fora mão de obra, diesel, e esses se mantiveram muito estáveis, né? Mão de obra com um aumento do salário mínimo, como vem todo ano, que é uma porcentagem que dá para assimilar, o óleo diesel também que se manteve no valor, não subiu muito, e o milho que chegou a cair, né? A troca da arroba por saca de milho está muito favorável para o pecuarista, né? Em torno de seis, teve a seis, um pouco mais de seis sacas por arroba, isso é muito bom. Então, em relação ao custo de produção, a gente está também tranquilo, passou o ano mais tranquilo.
E Fred, vocês usam também o DDG? A gente sabe que se a gente o DDG é bem mais barato do que o milho, tem avançado bastante nos principais confinamentos, principalmente na engorda dos animais. Vocês aí estão investindo? Vocês aí estão vendo vantagem?
Sim, é muito bom, muito assim, a gente tem volume também aqui. Nós temos três plantas de DDG no estado, isso vem aumentando, temos uma oferta constante e o preço que é bem atrativo. Isso ajuda também a diminuir o custo de produção da nossa arroba.
Exatamente. E Fred, eu gostaria de destacar aqui com você, para o próximo ano, quais as perspectivas para o mercado, além da alta de preços que todo pecuarista está esperando, mas qual a perspectiva para o próximo ano aí para o estado?
Pois é, a gente tem, vamos dizer, analisando primeiramente a parte climática, uma inversão aí que estão, a probabilidade de virar El Niño já está aumentando, então geralmente seria um ano um pouco mais chuvoso para nós, isso é bom. Né, em relação a clima, temos uma previsão boa. A previsão da alta da arroba, como você disse, essa eu acho que é firme, pelo menos firme o mercado será, né? Então, a gente fazer a conta da arroba daqui para dia para cima, eu acho que é bem razoável. E em relação ao aumento de custo de produção, a gente não vê muito espaço para aumento de custo, né? A gente vê um milho aí trabalhando, está subindo um pouquinho agora, mas ainda trabalhando dentro de uma faixa de troca favorável, DDG que você falou também. Então a gente tem um ano, eu acredito que um 2026, um ano bom para a pecuária.
Certo. Fred, eu agradeço aqui a sua participação. Eu desejo um próspero 2026 e a gente vai falando sobre o setor, hein, no próximo ano.
A gente agradece e estamos sempre à disposição aqui. Obrigado.